בעזרת השם דף נון התעתות לשבת, אסתנו דף נון דלת עמוד בית, דף נון דלת נובס, מהסגונדה ליה ג'יבה של פרסים, אמר רב פאפה. פלג מן אמר רב פאפה, ואלו דבר יש גלות הנתפסו על כולי עלמא. אקיליס חספונסבי ספירותו דו פובו ג'יצחאה, הוא ריש גלותה, אקילי מיניסטרו דו פובו ג'יצחאה לג'יאספורה, ele é tão influente pelo povo de Israel, tão influente para o mundo, que se ele não adverte as pessoas, então ele é responsável pelos pecados das pessoas e também é castigado. Que há de amar Abhanina, mais dirtiva, chame mishpat avoim zikne amo vesarav. A gente vai trazer uma fonte para isso, que uma pessoa importante, ele é castigado por causa que ele não advertiu pessoas que estão abaixo dele, que Hashem vai vir com a justiça sobre os anciãos do povo e sobre os ministros. Os anciãos aqui são tzadikim, são sanedrim. Não pode ser que os sanedrim pecaram. Então fala Gmaraim, sarim hatu zekenim hatu. Se os ministros pecaram, por que os sanedrim pecaram por causa disso? Porque eles vão ser castigados junto com os ministros. Elaim azkenim shelomichu basarim. Então tem que falar que Hashem vai castigar também os sanedrim porque não advertiu os ministros. Continua Gmará. Agora uma história que tem a ver com essa história, com esse assunto de advertir. Veio uma certa mulher e gritou para Shmuel e uma coisa que fizeram com ela. E Shmuel não deu bola para ela. Amar lei lo savar leimar o temo os nomes akad dal gamu ikra velo yane. Falou Ravidá para Shmuel, o senhor não sustenta isso que se... Como esse estudo passou, que se a pessoa fecha os ouvidos e não escuta o grito do pobre, também ele vai gritar para Hashem e Hashem não vai escutar ele. Portanto, Ravidá estava falando para Shmuel, para ele sim escutar e advertir essa pessoa que fez alguma coisa ruim com essa mulher. Falou Shmuel o seguinte, Shinina é uma pessoa esperta. Falou, a sua cabeça vai ter água fria. O que significa isso? Significa o seu comandante, ou seja, Shmuel próprio, que era rabino de Rav Yehudá, ele vai ter água fria, ou seja, para ele não vai ter nenhuma justiça. Porém, Reishe de Reisher, aquele comandante do seu comandante, ou seja, Marukva, que era o Avedim naquela época, vai ter água apelando, porque Marukva, que era importante naquela época, deveria ter tomado cuidado e advertir as pessoas do povo. Portanto, a gente vê daqui outra vez esse exemplo, que é uma pessoa importante, ele tem a responsabilidade pelos pecados das pessoas abaixo dele. Continua Gemara. Hayativ Marukva Avedim Dichtiv Bet David Koamar Hashem. Dino la boker mishpat batzilu gazul miado shek pendetzeka ish hamati ubara ve'en mechabe mipne lo amal alehem. Isso fala que falou Shmuel, Marukva está sentado como Av Bedin, e aqui essa é a fonte que o Av Bedin é responsável pelo todo o povo. Ben David, os reis de David, ou seja, os descendentes de David Amelech, falou Hashem para eles, julguem de manhã o julgamento, ou seja, cedo, se antecipem para julgar, fazer justiça e salvem uma coisa roubada da mão do ladrão, porque talvez Hashem vai ficar bravo e vai queimar, ou seja, vai ficar furioso e vai punir as pessoas, e não vai ter ninguém que vai conseguir apagar essa fúria de Hashem. E Hashem falou para os reis de David, por causa que vocês fizeram coisas ruins. Não foram os reis de David que fizeram coisas ruins. Então fala Gemara, realmente essa é a ideia, uma vez que os reis de David não iriam advertir os ladrões, é como se eles próprios tivessem roubado e Hashem vai punir eles. Agora a gente vai ver um exemplo de uma outra alahá sobre advertir pessoas. Amar le ravzele rabi simon, lochechino ma leane de beirish galuta. Falou ravzele para rabi simon que o senhor advirta as pessoas, os ministros do povo de Israel. Amar le lome cablo minai, falou rabi simon, essas ministros, eles não recebem a advertência que advertem eles. Eles são tão importantes que eles não recebem essa advertência. Por isso, não precisa advertir eles, falou Rav Simon. Amar leal fargado lo mecabre lo rechino mar. Falou Rav Zera, mesmo que eles não recebem as advertências, que o senhor tem que advertir mesmo assim, porque talvez eles vão receber. Não é certeza que eles vão receber a advertência, mas talvez sim, por isso já tem que, pela dúvida, advertir. דאמר רב אחא בר אחא ורב חנינא, מעולם לא יצתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה, חוץ מדבר זה. Que falou o sábio, nunca Hashem voltou atrás de uma promessa boa para o povo de Israel, fora com relação a isso de advertências. Dichtiv Eomer Hashem Elav, Avor betoch ha'ir betoch Yerushalayim, veitavita tav al mitzchot ha'anashim ha'nenachim ha'nenakim, al kol ha'toevot ha'nasot betocham. Falou Hashem, betal pessoa, a gente vem agora na frente para quem ele falou, passe pela cidade de Yerushalayim e faça marcas, faça um sinal de tav, a letra tav, nas testas das pessoas vítimas das coisas feias que são feitas naquela época e para salvar eles com essa marca. O que significa isso? A marca de Shberchol e Gabriel. Falou Hashem para o anjo Gabriel. Lech rishom al mitzchan shel tzadikim tav shel dio shelo yishlitu bahem alachei chabala. Falou Hashem para o anjo Gabriel para fazer uma marca de um tav nas testas dos tzadikim, um tav de tinta, para que os Malachei Chabala, os anjos que punem, não toquem nos tzadikim, ve'amitzcham shel reshaim tav shel dam, e nas testas dos maldosos, colocam um tav de sangue, que deixe ishlitu ba'em Malachei Chabala. Isso seria um sinal para os anjos que punem, punirem os reshaim, os perversos. Amra midat tadim efnei HaKadosh Baruch Hu, a justiça veio para Hashem, e reclamou com Hashem, ribono shel olam, ma nishtanu elo me'elo. Falou a justiça para Hashem. Qual é a diferença do tzadikim para os rechaim? Amar lá, lá no tzadikim gumurim, lá no rechaim gumurim. Falou Hashem, esses são 100% justos e vão ser salvos. Esses são 100% perversos e vão ser punidos. Amram e falava, ribono shulam, ayab yadam limchot velomichu. Falou a justiça para Hashem. Esses tzadikim poderiam ter advertido os rechaim e não advertiram. Então eles também têm que ser punidos. אמר לה גלוי בידוע לפניי שאם יחו בהם לא יקבלו מהם. Falou Hashem para a justiça, é revelado perante mim que se esses tzadikim fossem advertir os reshaim, eles não iam ligar para eles, não iam receber advertência. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אם לפניך גלוי להם, היא גלוי. Falou a justiça para Hashem, tá bom que para você é claro que os tzadikim não vão conseguir convencer os reshaim, mas os tzadikim não sabiam disso. Eles deviam ter advertido, porque eles deveriam pensar que talvez os rechaim iam receber advertência, eles não advertiram. Velho Dichtiv, agora ele vai trazer um passuk que Hashem voltou atrás. Em vez de fazer esse tav nas testas do tzadikim para salvar eles, Hashem também vai punir os tzadikim lo alenu. Zakim bachur betulat av venashim ta'arugu lemashchit, ve'alkol ish asher alav atav al tigashu. Falou Hashem, anciãos, moços e moças, crianças e mulheres, que esses anjos das punições têm que matar essas pessoas, e as pessoas que tinham lá um tav não podiam chegar perto deles. Ou seja, até agora a gente não viu nada com relação ao tzadikim, o migdashi terreno, e falou Hashem, comecem do meu migdashi. O que significa isso? Está escrito na continuação que esses anjos das punições começaram a punir os anciãos que estavam no Betamigdash, pessoas tzadikim. Te vem agora na frente que quer dizer esse Migdash Itachelo. Fala que Maratan de Lavios, se valde que Migdash é o Nikudashai. Elo bnei adam shekimu et haTorah kula me'alev v'ataf. Isso que Hashem falou para os anjos começarem do meu Migdash. Quem é o meu Migdash? Migdash que não é Migdash, que é o Betamigdash, o templo sagrado. Significa aqui as pessoas que são sagradas. Tzadikim que cumpriram a Torá de Alef Atav, do começo ao fim, cumpriram toda a Torá, e mesmo assim Hashem vai punir eles primeiro, vai ser os primeiros a ser punidos, porque eles deveriam ter advertido e não advertiram os Rechaim. O Miyad, continua o Pasuk. Be'ine Shishar Nashim Ba'im Yiderech Shara Elion, Hashem Mafne Tzafona, Ve'ish Kli Mafatso Be'yado, ואיש אחד בתוכם לבוש הבדים, וכסף הסופר במצב, ויבואו ויעמדו את זה מזבח הנחושת. Fala o pasuk em seguida, seis pessoas chegaram em Jerusalém do portão norte, e tinha uma pessoa vestida de roupas de linho, com um pote de tinta de um escriba, de um sofer. E ויבואו ויעמדו אצל מזבח הנחושת, eles chegaram perto e foram em direção ao altar de bronze. A gente vê na grafite quem são essas seis pessoas, porque a gente já sabe que aquele Isha levou Shabadim, essa pessoa vestida de linho, vestida de roupas de linho, é Gabriel, que Hashem falou para ele pegar um pote de tinta e pintar um tav nas testas do tzadikim, aqui seriam os tzadikim, que também cumpriram toda a Torá e também advertiram os Rechaim. Fala, Gumara, como você pode falar que eles foram em direção ao altar de bronze? O altar de bronze é aquele altar que Moshe Rabbeinu fez, e Shlomo HaMelech já tinha escondido, enterrado esse altar, porque ele falou que era pequeno demais, tinha que fazer um altar maior, e ele fez um altar de pedras. Então como pode ser que ele tinha lá nessa época de Ezequiel, esse Mizbach HaNechoshet? Fala que o Mizbach HaNechoshet Miava não tinha nenhum altar de bronze naquela época. Amar-lhe o HaKadosh Baruch Hu, atrila mimakom shomrim shirah lefanai. A intenção é que Hashem falou, comecem a punir os Leviim, que eram tzadikim gmurim, que eles tocavam para Hashem música, shirah, com objetos, instrumentos de bronze. Isso quer dizer que para começar com o Mikdashi, é o Mekudashai, são os tzadikim, aqueles Leviim que estavam na frente de Hashem. Para o Shishanashim, quem são essas seis pessoas? Amarav Hizda Ketzef, Af Vechema, o Mashit, o Meshabe, o Mechale. São seis anjos que punem Malachei Chabalam, a fúria, a ira e o nervosismo, a destruição, a quebra e a aniquilação. Seis nomes de punições Lo Aleinu. Então isso quer dizer que eles foram primeiro para matar os Tzadikim, depois os Rechaim. E aqui a gente vê que Hashem voltou atrás por causa disso, que eles não advertiram. É a única coisa que Hashem voltou atrás de uma coisa boa que ele falou. O Maishna Tav. Fala, mas por que mesmo esse sinal de a letra Tav? Amarav Tav Tichye Tav Tamut. Falou Rav o seguinte: para os Tzadikim, o Tav é que você vai viver. E para os Rechaim é o contrário, Tamut, que é a morte. Ou seja, o Tav aqui é uma abreviatura de tanto de viver ou o contrário. Veshmuel amar tamaz zechut avot. Shmuel fala aqui, o Tav é uma outra abreviação. A abreviação de Tav é tamaz zechut avot, acabou o mérito dos patriarcas. Ou seja, os tzadikim agora vão ser julgados por si só, não tem mais mérito dos patriarcas. Chega uma hora que esgotou já o crédito que a gente tem por causa dos patriarcas e a gente não vai ser mais salvo por causa dos patriarcas. A pessoa vai ser salva somente se ele merece. Então os tzadikim que merecem vão ser salvos, os rechaim que não merecem vão ser punidos. Por isso eu coloco um tav lá para uma abreviação de tamaz zechut avot. Para Yohanan amar tachon zechut avot. Yohanan fala diferente. Yohanan falou realmente acabou os zechut avot, mas a pessoa com esse tav pode querer acordar os zechut avot outra vez. O mérito dos patriarcas acabou, mas a pessoa lembrando isso pode chegar a Hashem ter piedade dele. Por isso fala Rabbi Yohanan Tachon Zechut Avot, que acordar os Zechut Avot e os Tzadikim que fazem atos como os patriarcas, eles se relacionam com o mérito dos patriarcas, então eles vão ser salvos, e os Rechaim que não fazem como os patriarcas, então eles não vão ser salvos do além. Vereish Lakim Shemar Tav Sof Chotamo Shela Kadosh Baruch Hu Demar Rabbi Hanina Chotamo Shela Kadosh Baruch Hu Emet. Vereish Lakim fala diferente, o Tav aqui é o final da palavra Emet. Emet é o que tem sido no carimbo de Hashem. Nos céus, Hashem carimba com um carimbo que tem sido verdade, Emet. Então esse Tav é o final dessa palavra Emet, para mostrar que foi carimbado já o decreto dos Tzadikim para o bem e o decreto dos Rechaim para o contrário. Continua com Rav Shmuel Bar Nachmani. Elu bnei Adam kiimu et haTorah kula me'alef haTav. Rav Shmuel Bar Nachmani falou diferente, que o Tav aqui significa que os tzadikim que cumpriram a Torá de Alef haTav, do começo do abecedário até o final, de A a Z, os tzadikim cumpriram a Torá, portanto eles vão merecer ser salvos. Os Rechaim, ao contrário, aqueles que descumpriram a Torá, então eles vão ser punidos do Alef. Falando agora de passagem, o que a gente falou com relação a Shmuel, que Shmuel falou que acabou os Zechut Avot. Quando foi essa época que acabou os Zechut Avot? Me matai tamaz Zechut Avot. Amar Rav Mimot Oshé Ben Beri. Falou Rav dos tempos de Oshé Anavi, Oshé Ben Beri. Ele viveu no terceiro milênio do ano 84. Assim fala o Seder Olam. E naquela época já acabou os Zechut Avot. Por quê? Shunemar Eglá Ed Nevrutá Leenem Aveá Veish Le Atzilena Miyadi. Que falou Hashem, Hashem vai mostrar as coisas ruins que o povo fez e vai punir o povo de Israel, e ninguém vai salvar eles. E uma vez que Hashem falou que ninguém vai salvar o povo de Israel, dá para ver que os méritos dos patriarcas acabaram. Shmuel falou nos tempos de Hazael. Hazael era um rei inimigo do povo de Israel, rei de Aram. Está escrito o seguinte: Shneimar veHazael melech Aram lachat tisrei kol yemei Yoachaz. Hazael, rei de Aram, ele pressionou o povo de Israel nos tempos de Yoachaz, e Yoachaz era um rei. Esse Hazael viveu mais ou menos 40 anos depois de Yoshua ben Beri. Conforme essa opinião, o Zchut Avot terminou depois. E está escrito o seguinte: Uchti vaichan Hashem otam verachamim vaifen aleem. למען בריתות אברהם יצחק ויעקב ולא אבא שחיתם ולא אשתך מעל פניו עד עתה. עשית השם תביא פיידי של פה ולישראל ופורקז לאברהם יצחק ויעקב אינם כי זה נקילה פה ולישראל עתה כאילו מומנטו. זה נתנאו סיסביו כי עתה כאילו מומנטו פה ולישראל סתיו הדפזו פלו מריטוס פטריארקס דפויס ג'יסו עקבו מריטוס פטריארקס לא עלינו ופה ולישראל תנקי מרסה פור מריטוס פרופוס. בשביל בן לוי אמר מליהו בשביל דיסקוצ'י fala que terminou o mérito dos patriarcas antes, na época de Eliyahu HaNavih, que foi no terceiro milênio também, até o ano 34 do terceiro milênio. Como está escrito o seguinte: Shneimar vai belot amincha. Vaigash Eliyahu HaNavih, vayomer Hashem Eloki Avraham Yitzchak beYisrael, hayom yivada ki ata Elokim beYisrael, vani avdecha bedvarecha asit et kol hadvarim haele. Eliyahu HaNavih estava lá combatendo os avdei avodah zarah, os idólatras do povo de Israel. Na época, na hora de Minchá, na hora que tinha que sacrificar o Korban HaTamid de Ben Arbaim, o Tamid da tarde, ele fez lá um altar de pedra e ele pegou, falou para Hashem que Hashem mostre que Hashem é o verdadeiro Deus para todos os idólatras. E Hashem realmente respondeu para Eliyahu HaNavih e trouxe um fogo dos céus e Eliyahu HaNavih sacrificou o sacrifício naquela situação para Hashem milagrosamente. E o que aconteceu foi que Eliyahu HaNavih fez uma reza para Hashem mostrar que ele é o verdadeiro Deus, em mérito de Avraham, Yitzhak e Israel, em mérito dos patriarcas. Então, por que ele tinha que relembrar o mérito dos patriarcas? Entendeu? Esse sábio Rabbi Shem Ben Levi, que se não fosse que Eliyahu HaNavih relembrasse o mérito dos patriarcas, não ia funcionar o mérito dos patriarcas, porque já tinha acabado o mérito dos patriarcas. Continua a Gemara. Que ele pediu, o Bedvarech Hassidit Kolad Varim, ele pediu para Hashem ter piedade dele, que, e considerar que ele fez isso pela ordem de Hashem. Por quê? Porque é proibido sacrificar um sacrifício fora do Bet HaMikdash, e ele estava sacrificando numa bamá, num altar de pedra, e seria um pecado isso. Ele falou para Hashem ter piedade dele, que ele fez isso em nome de Hashem. Continua a Gemara, Rabbi Yochanan Amar, Mimech Hizkiyahu. Yohanan fala que terminou o Zchut Avot depois. Nos tempos de Hezqiel HaMelech, isso foi no terceiro milênio também, até mais ou menos o ano 200 do terceiro milênio foi a época de Hezqiel. Shneimar, Lemarbe Amisra, Leshalom En Ketz, Alkesed David Vamamlachto Leachinota, Lesada Bemishpat Betzdaka Meata Vead Olam, Hinat Hashem Tzvakot Tasezot. Fala Rabbi Yohanan, o Pasuk fala que o profeta Ermial falou para o pai de Hizquiel, Ahaz, falou que ele vai ter um filho muito especial, ele vai ter um grande cargo, vai ter muita paz, vai sentar no trono de David HaMelech, e ele vai ter muita justiça em seu reinado, muita caridade, e Me'atav Adolam, o nome dele vai ser relembrado para sempre, que nem Hashem Tzvakot HaSezot, e o que vai fazer isso é a Kinah de Hashem, é a justiça que Hashem vai querer colocar para levantar a glória de David HaMelech outra vez, que um descendente dele como Hizquiel vai ser rei, um rei muito importante. Então, entendeu o Rabbi Yochanan o seguinte: Hashem vai fazer isso pelo nome de David HaMelech, não pelo nome de Avraham, Isaac e Yaakov. Por quê? Porque realmente já acabou naquela época o Zchut Avot, o mérito dos patriarcas. Continuar a Amar Avami. Era um outro assunto. A gente falou com relação a sofrimentos anteriormente, a gente vai falar agora com relação a outro assunto relativo a isso. Amar Avami, Ermita Belochet. Falou Avami, o único motivo da morte é o pecado. Se a pessoa não pecasse, ele não ia morrer. Veni Surim Belovon. E também o sofrimento só vem por causa de pecado. Se a pessoa não tivesse pecado, não ia sofrer nada na vida inteira dele. Ermita Belochet. Qual é a prova disso que não tem uma morte sem pecado? Dirtiva Nefesh Achotat Itamut. Que está escrito כי האומה כי פקו ואימוכה בן לא יישא באבון האף ואב לא יישא באבון הבן כי הוא פיליו נאום וייסד מורטו פריקאוס דו פקדו דו פאי יו פאי נאום וייסד מורטו פריקאוס דו פקדו דו פיליו צדקת הצדיק עליו תהיה ורשעת הרשע עליו תהיה ותעשיתו כי השושיסה דו צדיק ודפנדלי היא המודעה של רשע ופוניאל כי אני שווה כי נאום תאים מורטו סאים פקדו Continua agora ainda esse limbo pelo avô, não tem sofrimento sem pecado, vertif. O pacado de Beshevet Pisham, o Benigaim, avô não. Como está escrito, que Hashem vai punir por causa dos pecados, o Benigaim vai ter lepra por causa dos pecados outra vez. E a gente vê daqui que a lepra e o sofrimento vêm por causa de pecados. Continua agora, viramos a página. Meitve, Amru Malachai, Asherit, Lefnei, Kadosh, Beruchuri, Bonosh, Olam, Primaka, Nasta, Mita, Aladam, Arishon. Pergunta como era uma pergunta para Avame, de uma Braita. A Braita falou o seguinte: os anjos celestiais perguntaram para Hashem, Hashem, por que está decretado para Adam Arishon morrer? Amalai mitzvah kalah tzviti, veavaralea, falou Hashem, que Hashem ordenou uma mitzvah kalah, uma mitzvah fácil para Adam Arishon, e ele transgrediu isso. Amalai veavaralea, Moshe vearon, que imu kolotura kulah umetu. Perguntaram os anjos celestiais para Hashem, Moshe e Aaron, cumpriram toda a Torá e mesmo assim morreram. Amalei, Mikrecha, da Tzadik e Velarashá, Latov. Falou Hashem, é um costume só para o Tzadik e para o não Tzadik. Uma vez que Adam Arishon, ele mereceu morrer, também Moshe e Aaron tem que morrer, porque é um costume só, é uma natureza para os dois. O que a gente vê daqui? Que Moshe e Aaron morreram sem pecar, não como Ravami. Falou para Ubi Amar que é Itana. Fala que realmente é uma discussão com relação a Moshe e Aaron e Ravami sustenta com uma outra braita. Detalhe, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Av Moshe e Aaron bechitam mito. Fala a braita em nome de Rabbi Shimon ben Elazar, também Moshe e Aaron morreram porque eles pecaram. Shinemai haem lo emantem bi. Haem emantem bi, adem lo egias manechem li patem min haolam. Porque eles pecaram na pedra que estava saindo água lá, o mei merivá, que Hashem falou para falar com a pedra, eles bateram na pedra, e eles pecaram nisso e falaram o Pasuk, porque eles não confiaram em Hashem em falar com a pedra, eles mereceram morrer. Então Rav Ami sustenta como Rabbi Shimon ben Elazar, que Moshe e Aaron pecaram, por isso eles morreram. Se eles não tivessem pecado, eles não iam morrer. Tem agora outra pergunta para Rav Ami. Meitive, arba meto beitio shel nachash, velo el binyamin ben Yaakov, Amram avi Moshe, veishai avi David, ekilav ben David. Fala, Gmará, são quatro pessoas que morreram somente porque Havá pecou com o conselho da cobra. A cobra convenceu Havá de comer o Etzadá Tovará, árvore do conhecimento, e por isso essas quatro pessoas morreram. Se não fosse por causa disso, eles não iam morrer porque não pecaram nada. Quem são essas quatro pessoas? Binyamin, filho de Yaakov, Abraham, pai de Moshe, Ishai, pai de David, Kilav, filho de David, Vekulu Gmará. E é uma tradição que a gente tem que são essas pessoas. Lebar-me Ishai avi David. Fora Ishai, pai de David, a Merech está sido explicitamente no Pasuk. De Mefaresh Veikra, de Echti Beit Amasá, Sam Avshalom Tachat Yoav, Sara Tzavav, Amasá Ben Ishu Shmo Itra Israeli, Asherba El Avigail Bat Nachash, Achot Seruya Em Yoav. Fala o Pasuk o seguinte, quando Avshalom estava se rebelando contra seu pai David, a Merech, ele mudou o general, em vez de Yoav ben Tzeruiah, ele colocou Amasá. Amasá era filho de Itra a Israeli, que casou com Avigai, filha de Nahash, irmã de Tzeruiah. Ou seja, Nahash era pai de Avigai e Tzeruiah. E Tzeruiah era em Yoav, era mãe de Yoav. Yoav ben Tzeruiah era filho de Tzeruiah, que era irmã de Avigai, que casou com Itra a Israeli. Fala na Vehibat Nahash Ave, Velo Bat Ishai Ave. Fala agora, a Avigail aqui que se trata, que foi esposa de Itra Israeli, era filha de Ishai, pai de David. Não era filha de uma pessoa chamada Nahash? Dirti Vehoteen, Tzeruya Ve Avigail. Como está escrito, que as irmãs de Davi da Melech era Tzeruya e Avigail são filhas de Ishai. Então por que falou que Ishai chamou Nahash? Ela bat mi shemet betio shel nachash. Então deve ser que Ishai morreu por causa do conselho da cobra. Se não fosse o conselho da cobra, que Havá escutou a cobra, Ishai não deveria morrer. Continua a Gemara. Mani, ele é matana de Malachash, está tá completando a pergunta agora. Como quem você tem de citar da Braita, que falou que são quatro pessoas que morreram por causa de Tiosh Malachash? Se isso ainda é como Tana da Braita de Malaché Asharet, que Hashem respondeu para os anjos celestiais que Moshe e Aaron realmente não pecaram e só morreram por causa de que Mechmikre Echad, a natureza é igual para o Tzadik e para o Rasha, vem que Moshe e Aaron, então, o sábio da Braita deveria falar que são seis pessoas que morreram por causa de Tiosh Malachash, também Moshe e Aaron. Então realmente esse Tana se ainda é como outro Tana da outra Braita, Bishimon Ben Elazar, ela revelava Bishimon Ben Elazari, que falou que Moshe e Aaron sem pecar no meio Merivá, Vishmamina e Shmitah Belochet, que a gente vê daqui, que Binyamin, Amram, Ishai e Kilav morreram sem pecar, não como Rabi Ami. Fala Gemara, Vishmamina e Shmitah Belochet, Vishisurim, Beloavon, Vetiut de Rav Ami, Tiufta. Fala Gemara, que a gente vê que sim tem morte sem pecado, e tem também sofrimento sem pecado, e é uma dificuldade para Rav Ami. E é uma pergunta fatal para ele, realmente Rav Ami não tem aqui resposta. Continua agora, Amarav Shum Barachman e Amarav Yonatan. Agora com relação a Reuven, a sugiá, qual foi o pecado de Reuven? Fala agora o seguinte, Kolo Omer Reuven Chata Eno Elatoe. A pessoa que fala que Reuven, ele pecou realmente com Bilá, fez uma relação proibida com Bilá, esposa de Yaakov Avinu, ele é uma pessoa equivocada. Com certeza Reuven não pecou com esse pecado de relação proibida. Shneimar veio bnei Yaakov, Shneimasar, que depois que está escrito que Reuven ele dormiu na cama de Bilá, está escrito que esses são os filhos de Yaakov, 12 filhos. E quando a Torá faz um conjunto, imediatamente a gente já entende que é uma comparação, está comparando todos os filhos juntos como um grupo. Então Reuven, tanto Sadi quanto os outros, não pode ser que Reuven pecou. Isso fala que Melamete Kulan Shkulim, que é a Hat, que a gente vê que os todos são Tzadikim, Elamani Mekayem Veshkavet Bilá Pilegesh Aviv. Então, como a gente vai explicar o passo que fala que Reuven realmente deitou com Bilá, esposa de Yaakov Avinu? Melamete Bilber Mitzó Shel Aviv. Malé Alavakatov Kiru Shachav Imá. Então tem que ser o seguinte, tinha vendo agora na frente o que aconteceu, Reuven realmente mudou a cama de Jacó vindo de lugar, tirou a cama de Jacó vindo da tenda de Bilá, colocou na tenda de Leá. E uma vez que ele desconectou Jacó vindo de Bilá, é como se ele tivesse traído Jacó vindo, como se tivesse feito com relação à elevação espiritual de Reuven, uma pessoa tão especial é considerada como se ele tivesse feito esse pecado de Eshet Av. Continua agora o seguinte. Tânia, Rabi Shimon ben Elazar, Omer, Mutzalo Tur Tzadik Meuto Avon. Falando Rabi Shimon ben Elazar, está inocente Reuven desse pecado. Veloba Masez Eleado. E com certeza ele não pecou com o pecado de Eshetav, a mulher do pai. Efsharatit Zarola Amodala Areva, Velomar Arusho Hevim Eshetaviv, Veavochet Zeleado. A prova de Rabi Shimon ben Elazar é o seguinte. Depois a gente sabe que tem lá um acontecimento natural, que o povo de Israel ele foi abençoado e foi amaldiçoado. Foi amaldiçoado aqueles que fazem coisas ruins e foi abençoado aquele que faz coisas boas. E Reuven foi um dos que amaldiçoou. E o que ele falou? Ele falou que é amaldiçoado a pessoa que tem relações proibidas com a mulher do pai. Se fosse que Reuven próprio pecou nisso, como você pode falar que os filhos de Reuven vão amaldiçoar a pessoa que pecou com relação a isso? Se eles são culpados por causa do pai deles, eles não podem amaldiçoar os outros, não tem nenhum sentido, tem que ser uma pessoa inocente que está amaldiçoando uma pessoa culpada. Porque a gente vê que Reuven realmente não pecou com esse pecado. Fala Reuven ben Elazar, então como eu vou explicar esse pasuk que Reuven deitou com Bilá? Fala Elbon e Motavá. Responde que Reuven ele cobrou a vergonha de sua mãe. O que significa isso? Amari machotim yaita tzara leimi, shifchada chotimi te tzara leimi, amado bilber et mitzah. O que aconteceu foi que Rachel faleceu e a cama de Jacob sempre estava na tenda de Rachel. E quando Rachel faleceu, Jacob tirou sua cama da tenda de Rachel e colocou na tenda de Bilá. A escrava de Rachel é como se fosse uma extensão de Rachel, portanto Jacob ficou com a cama na tenda de Bilá. E Reuven falou que a irmã da minha mãe, ou seja, a irmã de Leá, que era Rachel, competia com Leá para quem e a te a privilégio de Jacó vindo dormir na sua tenda. Agora Raquel faleceu, a escrava da irmã da minha mãe, falou Reuven, vai competir com a minha mãe, Leá? Não pode ser, ele teve lá uma certa um impulso e mudou a cama de lugar. Portanto, ele confundiu a cama de Jacó Avinu e Jacó Avinu foi dormir na tenda de Leá naquela noite. Continua a Gemara. Tem outra opinião de Acherim. Acherim era Bimeir, que fala que é mais grave que Reuven fez. Não só que ele mexeu a cama de Jacó, ele mexeu a cama da presença divina. A presença divina dormia também com Aviachol na tenda de Jacó Avinu. E tendo que ter escrito que Jacó Avinu via onde estava a presença divina, a Shekhinah Kedoshá, e onde estava a presença divina, ele dormia aquela noite. A presença divina se deslocou da tenda de Rachel para a tenda de Bilá. Reuven viu isso, e ele também mexeu a cama da Shekhinah e a cama de Jacó Avinu. Jacó Avinu tinha quatro camas, uma em cada tenda das matriarcas, das Imaot, e ele colocou uma cama em cada tenda para a Shekhinah. E Reuven mudou também a cama de Jacó Avinu de lugar, também a cama da Shekhinah para a tenda de Leá, e por isso Reuven foi punido. Isso fala a Gemara. A prova é de Chtiv, as Hilalta e Tzuia lá, que Jacó Avinu ele brigou com Reuven e falou: você profanou a minha cama sobre ela. O que significa sobre ela? Fala a Gemara. Que sobre ela, sobre a Shekhinah, também a minha cama e também a cama da Shekhinah você profanou. Continua a Gemara com relação a Reuven, é uma discussão dos Tanaim se Reuven realmente pecou com Bilá ou não. Continua a Gemara. Ketanai, Pachas Kamai Maltotá. Jacó Avinu, ele brigou com Reuven, falou que é uma pessoa impulsiva como a água que sempre jorra no rio, também Reuven não tem limites, falou Jacó Avinu. Ao total, ele não vai ter nenhuma vantagem para nenhuma das outras tribos. Reuven, se não tivesse errado, ele seria Cohen e também seria rei. E ele ia merecer também a Bechorá, ia ganhar dupla parte na herança da terra. E por causa desse pecado que ele fez, ele perdeu tudo isso. E fala a Gemara o seguinte: Rabelezer mer pazata havta zalta. Agora os sábios vão discutir o que quer dizer pachas. Pachas é uma abreviatura para outra coisa. Então, pazata, falou Rabelezer, pazata havta zalta. Pazata, você foi impulsivo. Havta, você pecou. Realmente, você pecou com uma eshet av, com a mulher de Yaakov. Zalta, e você desprezou o respeito de Yaakov, conforme Rabi Eliezer, realmente Reuven pecou com Bilá, Lolen. Fala que Rabi Yeshua, Omer, Passata Aldat, Hatata Zanita. O peito de Pachas é Passata Aldat, você transgrediu a Torá, que futuramente vai proibir Eshet Av, a mulher do pai. Hatata, você desprezou, pecou com relação a Yaakov Avinu. Zanita, e você fez uma relação proibida, Lolen. Isso fala Rabi Yeshua, que também sustenta que Reuven pecou com Bilá. Rabban Gamliel Omer Pilalta Halta Zarchat Filatcha. Rabban Gamliel fala o seguinte: Pilalta, você rezou para Hashem, Halta, você ficou doente para não pecar, e Zarchat Filatcha, e Hashem escutou a sua tefilá. Ou seja, conforme Rabban Gamliel, parece que Reuven não pecou, parece que Reuven queria pecar, mas ele rezou para Hashem e ficou doente de tanto se conter e não pecar. Os Fatimid falam um pouquinho diferente, que fala também conforme Rabban Gamliel, também conforme a outra última opinião que já vem na frente, Rabbi Elazar Amodai, também sustenta que Reuven pecou, mas ele fez tshuva, que fez tshuva gmurah, uma tshuva plena, e foi apagado o pecado dele. Isso fala Gemara, Amar Rabban Gamliel, daim tzrichinanu lemodai. Fala Rabban Gamliel, a gente ainda precisa da explicação de Rabbi Elazar Amodai. Rabelezer Amodai Omer Hafochet Ateva Vedorsha. Fala Rabelezer Amodai, para entender essa palavra pachas tem que mudar a ordem das letras. Não dá para entender somente o Pei e depois o Het e o Zayin para como abreviatura. Fala Gemara o seguinte: Zizata Irtata Parchachet Nimcha. Fala Rabelezer Amodai que você tremeu, você ficou com muito medo de pecar. Irtata, você fugiu do pecado, e parhachet mimcha, e aí a tentação do pecado fugiu de você e você realmente se conteve. Porém, fala o Sfatemed outra vez aqui que parhachet mimcha, que o pecado fugiu de você, parece que Reuven sim pecou, mesmo com a minha beleza na Mudaí, porém ele fez chuva e apagou o pecado. Isso fala o Sfatemed aqui. Continua agora. Rava amar, vemre la birmiya bar abba. Agora, os amoraim vão falar outra explicação que é Zepachas. Zacharta un show shel davar, o Zain é que você lembrou o castigo de uma pessoa que faz esse pecado de Eshetav, mulher do pai. Chalita tzmecha choli gadol, e você ficou doente, uma grande doença que você se conteve para não pecar, esse é o rei de Pachas. Pirashta milachto, e você se separou do pecado e não pecou. E esse é o pei de Pachas que ele se separou do pecado. Continua a Gemara Reuven, Bnei Eli, Bnei Shmuel, David, Shlomo, Veioash, Siman. Vamos ter agora uma lista, um Siman, um lembrete para lembrar Sugiot na frente também com relação a isso, pessoas que parecem que pecaram, mas não pecaram na verdade. Continua a Gemara Amara, Shlomo, Banachmani, Amara, Bionatan, Kola, Omer, Bnei Eli, Hatu, Eno, Elatoe. A pessoa que fala que os filhos de Eli a Cohen pecaram é uma pessoa equivocada. Eles não pecaram. Shneimar, Veshem, Shne Bnei Eli, Hofniu Pinchas Koanim La Hashem. Falou o sábio o seguinte: está escrito no Pasuk que os nomes dos filhos de Eli são Hofni e Pinchas, sacerdotes de Hashem. Fala que Savad Lakerav, Rashmuel Bar Nachman, em nome de Rabi Yonatan, se sinta como Rav, Damar Rav, que falou Rav, Pinchas Lohata. O filho de Eli, chamado Pinchas, com certeza ele não pecou. A gente vê agora na frente qual é a suspeita que eles pecaram. E fala a Gemara, Makish Hofni le Pinchas. E a Torá chama Hofni e Pinchas juntos. Está comparando os dois, está fazendo um Ekesh, uma comparação. Do mesmo jeito que Pinchas não pecou, também Hofni não pecou. O pecado aqui seria o pecado de Eshet Ish. A gente vê a Gemara na frente. Ma Pinchas lo chata, af Hofni lo chata. Do mesmo jeito que Pinchas não pecou, também Hofni não pecou. Fala a Gemara, ela mani me caem asher ishkevu letanashim. Então como eu vou falar o pasuk que eles deitaram com as mulheres casadas? Se você falar que não pecaram, quem está falando o pasuk que eles deitaram com essas mulheres? Fala a Gemara, mitoch sheshau et kineen shelo alachu etzim baalein maalei alein hakatuf kinen shchavum. Responde a Gemara o seguinte: uma vez que Hofni o Pinchas deveriam ter sacrificado o sacrifício dessas mulheres casadas e elas podiam logo ir para casa, e não sacrificaram isso rapidamente, elas foram lá algumas noites até eles sacrificarem o sacrifício delas. Sendo assim, eles separaram as mulheres dos maridos por algumas noites, e por causa que eles eram pessoas tão especiais assim, a Torá já considera como se eles já tivessem tido relações proibidas com essas mulheres do Aleno. Mas na verdade, eles não tiveram nenhuma relação proibida. Fala a Gemara o seguinte, que eles deviam ter sacrificado o sacrifício dessas mulheres, porque, ou por exemplo, que é uma mulher que deu à luz, a mulher que deu à luz depois do período que ela fica impura, para uma menina fica impura 66 dias, para um menino ela fica impura 33 dias, depois tinha que trazer dois sacrifícios para o Beit HaMikdash, um olá e um hatat. Se ela tinha dinheiro, ela trazia para olá um carneiro e para o hatat um pombo. Se ela não tinha dinheiro, ela trazia dois pombos, um para olá e um para hatat. Eles deveriam ter sacrificado logo esse sacrifício para elas se voltarem para casa e ficarem puras para o marido. Eles impediram elas lá, por isso a Torá fala como se eles tivessem feito relações proibidas. Continua a Gemara Gufa. Amara, Pinchas Lohata. A gente está agora a se concentrar com isso que a gente falou, que com certeza Pinchas, filho de Eli, não pecou. Shneimar, Beachia ben Achituf, Achi Ikavot, ben Pinchas ben Eli, Kohen Hashem. A Torá fala que Achia ben Achituv era irmão de Ikavod, filho de Pinchas, filho de Eli, é um Ihus. Está falando agora um parentesco importante de Achia ben Achituv, que ele era um Kohen Kasher, filho de Pinchas. Portanto, eles estão aqui, é uma prova que fala Rav, que Pinchas com certeza não pecou. Por quê? Efshar chetz baleado vakatuv meachasso. Pode ser uma coisa assim que Pinchas pegou num pecado tão grande quanto o pecado de relações com uma mulher casada. E a Torá fala que ele é um exemplo, é uma referência de uma pessoa kasher, de um Kohen kasher. Não pode ser. É louco Varneimar. Com relação a pessoas que fazem relações proibidas, e a Hred Hashem, לאיש אשר יעשנה אל ועונה מהעולה יעקב ומגיש מנחה להשם צבקות. תסקריטו סיגינצ'י, כי הפסוה, כפי זה מלכים לסון פרויבידה, השם והאומן שאני קילה אלי, אינו ותיאר נעונה נעים מגיש מנחה להשם, סיליפור כהן, אינו ואת זה סקריפיסוס פרי השם. אם ישראל, וספיקה גמרא, כי סיניפיקה זה פסוק, סיני היה ישראל אינו מכהן, לא יהיה לו ער בחכמים, אינו ואיזה אסתרתו, נומי ידו סביוס, ולא נער בתלמידים, אינו וכוסי חסקונדס פרגונטזוס אלונוס, ואם כהן הוא, לא יהיה לו בן מגיש מנחה. יסי לפעול כהן, איתם עם החלסון פרייבידה, אינתו אינו ותרום פיליו ככשר, כי אה ג'יגינו פרה סקריפיקה, או סקריפיסו פרה השם. איתו כמו פצה כי השם, פייזו מהחפרנסה, כי החייה בין החיתוב, אל יהיה פיליו ג'י פנחס, כמו מהחפרנסה בועל, סי פנחס פקו, איתו כפל הרב, כוסת את הפנחס, פיליו ג'י אלי, נאום פקו. אלא דבר שהוא מינה, פנחס לא חטא. אתה יודע בסי כי פנחס לא פקו, אלא הכתיב אשר יש כבון, ולמוד הגמרת עשיתו כי הוא זדוי, זדור מירום, כמו מודד עסקה זדה, סתמים פנחס, סתמים חופני. ואומר יש כוון כתיב, תעשיתו סי מובב, נו יש כבון, תעשיתו תעשיתו יש כוון. יש כבון, אה, סינגולר, כי אין לי דור מירום, עושה שחופני. והכתיב אל בניי, כי לא טובה השמועה, אלי הכהן אשבר צ'ילו ספיריוס דליף, ולא עלי אנו מסתבום, הפרמה כי נושא סתם. Vocês não têm uma fama boa. Ele falou sobre os dois filhos, ele banai. Responde a Gemara, Amarav Nachmari Barishak, Beniktif. Conforme a opinião de Rafa, é sido Beni, não banai, Beni, meu filho, em singular. É Hofni. Fala a Gemara, Vaktiv Maavirim. Está escrito que os filhos de Eli são um mau exemplo do povo de Israel. Eles Maavirim estão lá influenciando o povo de Israel para fazer pecados. Parece que os dois estão. Maavirim é plural, também Hofni, também Pinchas. אמר אבונה ברדרה, ושוע מעבירם, תעשיתו מעבירם, יסלם מעבירים, סיום יוד נופינאו. תעשיתו מעבירם, כזה כאונדוס פילוסו, כאחופני. כמשימה אמרה, ואקטיב בני בליעל, תעשיתו כאוס פילוס ג'י אלי, אליסאו פילוס פרוורסוס, תעשיתו לו פלורל, בני בליעל. פלגמרה מתוך שהיה לו לפנחס נמחות לחופני ולא מיכה, מעלה עליו הכתוב כאילו חטא. Responde a Gemara, uma vez que Pinchas deveria ter advertido Hofni para não pecar, e ele não advertiu, então é considerado como Pinchas próprio pecou para Hashem, portanto é decidido que os dois são filhos perversos, uma vez que também ele deveria ter advertido, ele recebeu a responsabilidade sobre o pecado de Hofni. Isso fala a Gemara relativo com esse assunto que a gente falou anteriormente, de advertências. Graças a Hashem, amanhã novos assuntos com relação a isso, e... Fica aqui por hoje, Baruch Adonai Leolam, amém e amém.